A partir do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de domingo de manhã da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e oficiais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem um consentimento expresso por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de domingo de manhã da 189ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos a nossa saudação e bênção a todos que participam nesta reunião por todo o mundo, por intermédio do rádio, da televisão, da internet ou por transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja que estão presentes esta manhã. A música desta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg, com Andrew Unsworth e Brian Matias ao órgão. O coro abriu esta reunião cantando Cantai-lhe louvor. Irá agora brindar-nos com Que firme alicerce. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Bradley D. Foster, dos 70, após a qual o coro cantará o hino O Amor do Salvador.
Nosso Pai Celestial, neste dia do Senhor, baixamos a nossa cabeça humildemente em expressões de gratidão e oração. Quão gratos nós somos, Pai, pelo vosso maravilhoso plano de salvação para os vossos filhos, onde quer que vivam nesta terra. Pela oportunidade que cada um de nós tem de ajudar a juntar os nossos irmãos e irmãs de volta ao nosso lar celestial. Nós amamos e apreciamos os nossos profetas e apóstolos vivos, como nos ajudam a ver e entender o vosso plano claramente. Pai, abençoai aqueles que prepararam mensagens para nós hoje, pela música e pela palavra, e ajudai-nos a sentir, pelo poder do Espírito, as coisas que necessitamos de receber hoje através da revelação pessoal. E pedimos que o vosso Espírito Santo escreva nos nossos corações as coisas que, para que nos lembremos sempre delas. Por estas coisas oramos no nome sagrado daquele que torna tudo isto possível, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido pela irmã Sharon L. Eubank, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Depois, o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirige-nos a palavra.
Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, deseja abençoar cada um de nós. A questão de como aceder e obter estas bênçãos tem sido objeto de debate e discussão teológica desde há séculos. Alguns afirmam que as bênçãos são totalmente ganhas, que as recebemos por intermédio das nossas obras. Outros argumentam que Deus já escolheu como e quem irá abençoar, e que essas determinações são imutáveis. Ambas as opiniões estão fundamentalmente erradas. As bênçãos do céu não são ganhas por acumularmos freneticamente cupons de boas obras, nem por esperarmos impotentes para ver se ganhamos a lotaria das bênçãos. Não, a verdade é muito mais subtil, mas mais adequada ao relacionamento entre o Pai Celestial, amoroso, e os seus potenciais herdeiros, nós. A verdade restaurada revela que as bênçãos nunca são ganhas, mas que as ações inspiradas pela fé da nossa parte, tanto as iniciais como as prolongadas, são essenciais. Consideremos o modo como recebemos as bênçãos de Deus e associamos as bênçãos celestiais a uma enorme pilha de troncos de madeira. Para que a energia da pilha de lenha seja libertada, o fósforo tem de ser aceso e a lenha ateada. A lenha pegará fogo rapidamente e incendiará os troncos mais grossos. Uma vez iniciada esta reação de combustão, ela continuará até que toda a madeira seja queimada ou o fogo seja privado de oxigênio. Raspar o fósforo na lixa e atear a lenha são pequenas ações que permitem libertar o potencial energético da madeira. Até que o fósforo seja aceso, não acontece nada, independentemente do tamanho da pilha de lenha. Se o fósforo for aceso, mas não ficar perto da lenha, a quantidade de luz e calor libertados pelo fósforo é minúscula e a energia da combustão da madeira permanece confinada. Se a qualquer momento o oxigênio deixar de estar disponível, a reação da combustão será interrompida. Do mesmo modo, a maioria das bênçãos que Deus deseja dar-nos requer a ação da nossa parte, a ação baseada na nossa fé em Jesus Cristo. A fé no Salvador é um princípio de ação e de poder. A fé no Salvador é um princípio de ação e de poder. Primeiro, agimos com fé e depois vem o poder. De acordo com a vontade e o tempo de Deus. A sequência é crucial. No entanto, a ação necessária é sempre menor quando comparada com as bênçãos que recebemos no fim. Consideremos o que aconteceu quando as serpentes voadoras ardentes apareceram entre os antigos israelitas o caminho da Terra Prometida. A mordida da serpente venenosa era fatal, mas um indivíduo que fosse mordido podia ser curado. Se olhasse para uma serpente de bronze feita por Moisés e colocada numa haste, quanta energia é necessária para olharmos para algo? Todos os que olharam tiveram acesso aos poderes do céu e foram curados. Os outros israelitas que foram mordidos não olharam para a serpente de bronze e morreram. Talvez lhes faltasse a fé para olhar. Talvez não acreditassem que uma ação tão simples pudesse desencadear a cura prometida. Ou talvez, voluntariamente, tenham endurecido os seus corações e rejeitado o conselho do profeta de Deus. O princípio de ativação das bênçãos que fluem de Deus é eterno. tal como aqueles antigos israelitas. Nós também devemos agir de acordo com a nossa fé em Jesus Cristo para sermos abençoados. Deus revelou que há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Dito isto, nós não ganhamos uma bênção. Essa noção é falsa. Mas precisamos de qualificar-nos para a receber. A nossa salvação vem somente pelos méritos e graça de Jesus Cristo. A imensidão do seu sacrifício expiatório significa que o monte de lenha é infinito. As nossas ténues ações não se comparam ao seu sacrifício. Mas elas não são nulas e não são insignificantes. Na escuridão, se acendermos um fósforo, este pode ser visto a quilómetros de distância. De facto, até pode ser visto do céu, porque os pequenos atos de fé são necessários para acender as promessas de Deus. Para receberem uma bênção desejada de Deus, ajam com fé, raspando o fósforo metafórico do qual a bênção celeste depende. Por exemplo, um dos objetivos da oração é assegurar as bênçãos que Deus está disposto a conceder, mas que estão condicionadas aos nossos pedidos. Alma clamou por misericórdia e as suas dores foram resolvidas. Ele deixou de estar atormentado pela lembrança dos seus pecados. A sua alegria subjugou a sua dor, tudo porque ele clamou com fé em Jesus Cristo. A energia de ativação que precisamos é de ter fé suficiente em Cristo para pedir sinceramente a Deus, em oração, e aceitar a sua vontade e o tempo para a resposta. Muitas vezes a energia de ativação necessária para as bênçãos requer mais do que apenas olhar ou pedir. Exige ações contínuas, repetidas e cheias de fé. Em meados do século XIX, Brigham Young instruiu um grupo dos santos dos últimos dias a explorar e a instalarem-se no Arizona, uma região árida da América do Norte. Depois de chegar ao Arizona, o grupo ficou sem água e temeu vir a perecer. Eles clamaram a Deus por ajuda. Pouco tempo depois veio a chuva e a neve, permitindo que enchessem os seus barris com água e cuidassem dos seus rebanhos. Gratos e revigorados, voltaram à cidade do Lago Salgado, regozijando-se com a vontade de Deus. Quando regressaram, relataram os detalhes da sua expedição a Brigham Young e declararam a sua conclusão de que o Arizona era inabitável. Depois de ouvir o relatório, Brigham Young perguntou a um dos homens na sala o que este achava sobre a expedição e o milagre. Aquele homem, Daniel W. Jones, respondeu sucintamente: "Eu teria enchido, continuado com a expedição e voltado a orar." O irmão Brigham colocou a mão sobre o irmão Jones e disse: "Este é o homem que ficará encarregue da próxima viagem ao Arizona." Todos temos lembranças dos tempos em que nos esforçamos por algo e voltámos a orar. E as bênçãos vieram. As experiências de Michael e Marion Holmes ilustram estes princípios. O Michael e eu servimos juntos como setentas de área. Ficava sempre feliz quando lhe pediam para fazer a oração nas nossas reuniões, porque a sua profunda espiritualidade era evidente. Ele sabia como falar com Deus. Adorava ouvi-lo orar. No início do seu casamento, porém, Michael e Marion não estavam a orar nem a frequentar a igreja. Eles estavam ocupados com três crianças pequenas e uma empresa de construção bem-sucedida. O Michael não sentia que fosse um homem religioso. Certa noite, o seu bispo foi à sua casa e incentivou-os a começar a orar. Depois do bispo sair, o Michael e a Marion decidiram que tentariam orar. Antes de dormir, ajoelharam-se ao lado da cama e, desconfortavelmente, o Michael começou. Depois de algumas palavras constrangedoras de oração, o Michael parou abruptamente e disse: "Marion, eu não consigo fazer isto." Quando ele se levantou e começou a afastar-se, a Marion puxou-o pela mão para ficar-se de joelhos novamente e disse: "Mike, tu consegues. Tenta novamente. Com este incentivo, Michael terminou uma curta oração. Os Holmes começaram a orar com regularidade, aceitaram o convite de um vizinho para ir à igreja. Quando entraram na capela e ouviram o hino de abertura, o Espírito sussurrou-lhes: isto é verdade. Mais tarde, sem ser visto e sem que lhe tenham pedido, o Michael ajudou a tirar algum lixo da capela. Ao fazê-lo, teve um sentimento distinto: esta é a minha casa. O Michael e a Marion aceitaram os chamados da igreja e serviram na sua ala estaca. Foram selados um ao outro e aos seus três filhos. Mais crianças se seguiram e levam total para 12. Os homens serviram como presente de missão e esposa por duas vezes. A primeira oração desajeitada foi uma ação pequena, mas cheia de fé, que desencadeou as bênçãos do céu. Os homens alimentaram as chamas da fé ao frequentar a igreja e ao servir. O seu discipulado dedicado ao longo dos anos levou a um fogo intenso que inspira até hoje. No entanto, um fogo deve receber um suprimento constante de oxigênio para que a madeira liberte todo o seu potencial. Como demonstrado por Michael e pela Marion Holmes, que a fé em Cristo requer uma ação contínua para que o fogo continue aceso. Pequenas ações alimentam a nossa capacidade de caminhar pelo caminho do convênio e alcançar as maiores bênçãos que Deus pode oferecer. Mas o oxigênio flui somente se, figurativamente, continuarmos a mexer os nossos pés. Às vezes precisamos de fazer um arco e uma flecha antes que nos seja revelado onde devemos de procurar o alimento. Às vezes precisamos fazer ferramentas antes que surjam revelações sobre como construir um navio. Às vezes, sob a direção do profeta do Senhor, precisamos de fazer um pequeno bolo com a pequena porção de azeite e de farinha que nos resta para recebermos um garrafão de azeite e uma saca de farinha. E às vezes precisamos de ficar quietos e saber que Deus é Deus e confiar no tempo do Senhor. Quando recebemos qualquer bênção de Deus, podemos concluir que cumprimos uma lei eterna que governa o recebimento dessa bênção. Mas lembremos-nos de que a lei irrevogavelmente decretada é insensível ao tempo, o que significa que as bênçãos vêm segundo o calendário de Deus. Até mesmo os profetas antigos em busca do solar celestial morreram na fé. Morreram sem ter recebido as promessas, porém, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Se uma bênção desejada de Deus não foi recebida ainda, não precisamos de enlouquecer a imaginar o que mais precisamos de fazer. Em vez disso, prestamos atenção ao conselho de Joseph Smith de que façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. E depois aguardemos, com extrema segurança para ver a revelação do seu braço. Algumas bênçãos estão reservadas para mais tarde, para os mais valentes dos filhos de Deus. Há 6 meses atrás foi apresentado um plano centrado no lar e apoiado pela Igreja para aprender doutrina, fortalecer a fé e fortalecer os indivíduos e as famílias. O presidente Russell M. Nelson prometeu que as mudanças podem ajudar-nos a sobreviver espiritualmente, aumentar a nossa alegria no Evangelho e aprofundar a nossa conversão ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Mas cabe-nos a nós reivindicar essas bênçãos. Cada um de nós é responsável por abrir e estudar o Vem e Segue-me para indivíduos e famílias, juntamente com as Escrituras e outros materiais do Vem e Segue-me. Precisamos debatê-los com a nossa família e amigos e organizar o nosso Dia do Senhor para acender uma fogueira metafórica. Ou podemos deixar os recursos a acumularem-se nas nossas casas, com a energia potencial aprisionada no seu interior. Convido-vos a ativar fielmente o poder celestial para receber bênçãos específicas de Deus, a exercitar a fé para acender o fósforo e atear o fogo. Forneçam o oxigênio necessário enquanto pacientemente esperam no Senhor. Com estes convites, Oro para que o Espírito Santo vos guie e oriente, para que, como a pessoa fiel, descrita em Provérbios, tenham abundância de bênçãos. Eu testifico que o vosso Pai Celestial e o seu Filho amado, Jesus Cristo, vivem. Estão preocupados com o vosso bem-estar e deleitam-se em abençoar-vos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O meu escritório no edifício da Sociedade de Socorro tem uma vista perfeita do Templo de Lago Salgado. Todas as noites, com a prisão de um relógio, as luzes exteriores do templo acendem ao anoitecer. O templo é um farol constante e luminoso do lado de fora da minha janela. Uma noite, em fevereiro passado, o meu escritório permaneceu excepcionalmente escuro quando o sol se pôs. Ao olhar para a janela, o templo estava às escuras. As luzes não se tinham ligado. De súbito senti-me sombria. Não conseguia ver os pináculos do templo que tinha visto todas as noites, durante anos. Ao ver escuridão, esperava ver luz. Lembrou-me que uma das necessidades fundamentais que temos para crescer é ficarmos ligados à nossa fonte de luz, Jesus Cristo. Ele é a fonte do nosso poder, a luz e a vida do mundo. Sem uma forte ligação a Ele, começamos a morrer espiritualmente. Como Satanás sabe disso, tenta explorar as pressões mundanas que todos enfrentamos. Ele trabalha para diminuir a nossa luz, causar um curto-circuito na ligação, cortar a fonte da alimentação, deixando-nos sozinhos no escuro. Estas pressões são condições comuns da mortalidade, mas Satanás trabalha arduamente para isolar-nos e dizer-nos que somos os únicos a experimentá-las. Alguns estão paralisados pela tristeza. Quando somos atingidos por tragédias, quando a vida magoa tanto que não podemos respirar, quando nos batem com o homem na estrada, Jesus transporta-nos para a estalagem, cuida de nós. Para aqueles que estão tristes, Ele diz: aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre as vossas costas, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Cristo cura feridas. Alguns sentem-se tão cansados. O Elder Holland disse: não se exige que corramos mais rapidamente do que permitam as nossas forças. Mas apesar disto, sei que muitos de vós correm muito, muito rápido e que a energia e o suprimento emocional às vezes chegam quase a zero. Quando as expectativas nos sobrecarram, podemos recuar e perguntar ao Pai Celestial o que pôr de lado. Parte da nossa experiência de vida é aprender o que não fazer. Mas mesmo assim, por vezes a vida é cansativa. Jesus assegura-nos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo está disposto a juntar-se a nós e a puxar para aliviar os nossos fardos. Cristo é descanso. Alguns sentem-se que não se encaixam no molde tradicional. Por vários motivos, não nos sentamos aceites ou aceitáveis. O Novo Testamento mostra os grandes esforços que Jesus fez para alcançar todos os tipos de pessoas: leprosos, coletores de impostos, crianças, galileus, meretrizes, mulheres, fariseus, pecadores, samaritanos, viúvas, centuriões romanos, adúlteros e os ritualmente imundos. Em quase todas as histórias, ele alcança alguém que não era tradicionalmente aceite na sociedade. Lucas 19 conta a história do coletor-chefe de impostos em Jericó, chamado Zaqueu. Este subiu a uma árvore para ver Jesus passar. Zaqueu era um empregado do governo romano e era visto como corrupto e pecador. Jesus viu em cima da árvore e chamou, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E quando Jesus viu a bondade do coração de Zaqueu e as coisas que ele fez pelos outros, aceitou a sua oferta, dizendo: hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Cristo disse com ternura aos nefitas: eu mandei que nenhum de vós se afastasse. Pedro teve essa poderosa epifania em Atos 10, quando declarou: Deus me mostrou que a nenhuma pessoa chamem comum ou imundo. É um requisito inabalável dos discípulos cristãos e dos santos dos últimos dias mostrarem amor verdadeiro uns aos outros.
Jesus entende-nos o mesmo tipo de convite que fez a Zaqueu. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei em tua casa e contigo cearei, e tu comigo. Cris, tu vês-nos na nossa árvore. Alguns estão despedaçados com perguntas. Não há muitos anos atrás, eu estava sobrecarregada e irritada com perguntas para as quais não tinha resposta. Numa manhã de sábado, tive um pouco de sonho. No sonho, vi um mirante e entendi que devia permanecer ali. Era constituído por 5 arcos, mas as janelas eram de pedra. Reclamei, não queria entrar porque era muito claustrofóbico. Então, veio à minha mente que o irmão de Jared tinha pacientemente derretido pedras e transformá-las em vidro transparente. O vidro é uma pedra que sofreu uma mudança de estado. Quando o Senhor tocou as pedras do irmão de Jared, estas brilhavam com luz nos navios escuros. De repente, senti um desejo de estar naquele mirante mais do que em qualquer outro lugar. Este era o lugar, o único lugar onde realmente via. As perguntas que estavam a incomodar-me não desapareceram, mas mais iluminada ficou na minha mente a pergunta: como aumentarás a tua fé como irmão de Jared, para que as tuas pedras se transformem em luz? Os nossos cérebros mortais são feitos para buscar entendimento e significado em pouco de cada vez. Não sei todas as razões pelas quais o véu sobre a mortalidade está espesso. Esta não é a etapa do nosso desenvolvimento eterno, onde obtemos todas as respostas. É a etapa em que desenvolvemos a nossa certeza ou esperamos na evidência de coisas não vistas. A certeza vem de maneiras que nem sempre são facilmente analisadas. Mas há luz nas novas trevas. Jesus disse: eu sou a luz e a vida e a verdade do mundo. Para aqueles que buscam a verdade, pode parecer a princípio a claustrofobia tola das janelas feitas de pedra. Mas com paciência e perguntas fiéis, Jesus pode transformar as nossas janelas de pedra em vidro e luz. Cristo é a luz para ver. Alguns de nós sentem-se que nunca são suficiente bons. O corante escarlate do Antigo Testamento não era apenas colorido, mas também de cor permanente, o que significa que a sua cor intensa se colava lá e não desbotava, independentemente das quantas casas fosse lavada. Satanás exerce este raciocínio como um clube. A lá branca manchada de escarlate nunca pode voltar a ser branca, mas Jesus Cristo declara: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e o milagre da sua graça acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e o seu sangue de escarlate devolve-nos a pureza. Não é lógico, mas no entanto, é verdade. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor diz enfaticamente: ele ou ela que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Na essência, vem, vamos raciocinar juntos. Todos cometem erros, toda a gente falha. Venham a mim e arrependam-se. Deles não mais me lembro. Podem ficar sãos novamente. Tenho uma obra para ti. Cristo torna-a branca. Mas quais são os passos reais? Qual é a chave para nos ligarmos ao poder de Jesus Cristo quando estamos vacilantes? O presidente Nelson disse de um modo muito simples: a chave é fazer e guardar convênios sagrados. Não é um caminho complicado. Tornem Cristo o centro da vossa vida. Se sentirem que o farol do vosso testemunho está a tropo e as trovas estão a aproximarem-se, ganhem coragem. Mantenham as vossas promessas a Deus. Façam as vossas perguntas. Pacientemente transformem as pedras em vidro. Voltem-se para Jesus Cristo, que ainda vos ama. Jesus disse: eu sou aquela luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Isto significa que não importa o quão difícil é tentar, a escuridade não pode apagar essa luz. Nunca. Podem confiar que a sua luz estará disponível a vós. Nós, as outras pessoas que amamos, talvez se apaguem, temporariamente. No caso do tempo do Lago Salgado, o gestor das instalações, o irmão Val White, recebeu uma chamada quase de imediato. As pessoas aperceberam-se. o que se passará com as luzes do templo? Primeiro, a equipa foi pessoalmente a cada painel elétrico do templo e ligou as luzes manualmente. De seguida, substituíram as baterias da fonte de alimentação e testaram-nas para descobrir o que falhou. É difícil recuperar o sistema de luzes sozinhos. Precisamos de amigos. Precisamos um dos outros. Tal como os funcionários de instalações do templo, podemos ajudar-nos uns aos outros a comparecer pessoalmente ao recarregar as nossas baterias espirituais, consertando o que correu mal. Tal como a praça do Templo de Natal, talvez sejamos apenas uma luz numa árvore, mas deixamos que a nossa pequena luz brilhe e todos juntos atraímos milhões de pessoas à casa do Senhor. O presidente Nelson incentivou a podermos trazer a luz do Salvador até nós e aqueles que são importantes para nós, com o simples ato de guardar os nossos convênios. De inúmeras maneiras, o Senhor recompensa aqueles atos fiéis com poder e alegria. Testifico que são amados. O Senhor sabe o quanto estão a tentar e progredir. Continuem. Ele vê todos os vossos sacrifícios ocultos e conta-os para o vosso bem e para o bem daqueles que amam. O vosso trabalho não é em vão. Não estão sozinhos. O seu nome, Emmanuel, significa Deus conosco. Sem dúvida, Ele está convosco. Deem mais alguns passos no caminho do convênio. Mesmo que esteja muito escuro para ver ao longe, as luzes acender-se-ão. Testifico a verdade nas palavras de Jesus, que elas estão cheias de luz. Achegai-vos a mim e achegar-me-eis a vós. Procurai diligentemente e me encontrareis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento único e fundamental na história. Somos abençoados por viver na última dispensação antes da segunda vinda do Salvador. Perto do início desta dispensação, em 1829, um ano antes da Igreja ser formalmente organizada, foi recebida a tão amada revelação, declarando que uma obra maravilhosa estava prestes a surgir. Esta revelação estabeleceu que aqueles que desejam servir a Deus qualificam-se para este serviço pela fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus. A caridade, que é o puro amor de Cristo, inclui o amor eterno de Deus por todos os seus filhos. O meu propósito nesta manhã é enfatizar o papel essencial deste tipo de amor no trabalho missionário, no trabalho do templo e da história da família, e na observância religiosa do programa do Evangelho, centrado no lar com o apoio da Igreja. O amor do Salvador e o amor pelos nossos semelhantes é o principal atributo e razão para ministrar e o propósito espiritual que fomos encarregues de realizar pelo nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, nos ajustes anunciados em 2018. Fui desde cedo exposto ao relacionamento entre o trabalho missionário e o amor. Quando tinha 11 anos, recebi a minha bênção patriarcal de um patriarca que também era meu avô. Numa parte dessa bênção dizia: abençoo-te com o grande amor pelos teus semelhantes, pois serás chamado para levar o Evangelho ao mundo, para trazer almas a Cristo. Compreendi, mesmo sendo tão jovem, que o facto de partilhar o Evangelho era baseado no grande amor por todos os filhos do nosso Pai Celestial. Quando as autoridades gerais designaram a redação do pregar o meu Evangelho, há 15 anos, chegámos à conclusão que o atributo do amor era essencial no trabalho missionário dos nossos dias, como sempre tem sido. O capítulo 6, sobre os atributos cristãos, que incluem a caridade e o amor, tem consistentemente sido o capítulo mais popular entre os missionários. Como emissários do Salvador, a maioria dos missionários sente este tipo de amor, e quando o sentem, os seus esforços são abençoados. Quando os membros obtiverem uma visão deste tipo de amor, que é essencial para ajudar o Senhor no seu propósito, a obra do Senhor será alcançada. Tive o privilégio de ter um pequeno papel no exemplo maravilhoso deste tipo de amor. Quando servia como presidente da área das Ilhas do Pacífico, recebi um telefonema do presidente Orwin Chute, Quando era jovem, ele serviu uma missão em Samoa. Mais tarde, regressou a Samoa como presidente de missão. Quando me ligou, ele era o presidente do Templo da Pia Samoa. Um dos seus jovens missionários, do tempo em que tinha sido presidente de missão, era o Elder O. Vincent Halleck, que agora é o presidente da área no Pacífico. O presidente Chute tinha muito amor e respeito pelo Vince e por toda a família Halleck. A maioria da família era membro da igreja, mas o pai do Vince, Otto Halleck, o patriarca da família, de descendência germânica e samoana, não era membro. O presidente Chute soube que eu estava a participar numa conferência de estaca e noutras reuniões na Samoa Americana e perguntou-me se consideraria ficar na casa do Otto Halleck, com a visão de partilhar com ele o Evangelho. A minha esposa, Mary, e eu ficámos com o Otto e com a sua esposa, Dorothy, na sua linda casa. Ao pequeno almoço, partilhei uma mensagem do Evangelho e convidei o Otto a encontrar-se com os missionários. Ele foi gentil, mas firme na recusa do meu convite. Disse estar satisfeito por muitos dos seus familiares serem santos dos últimos dias. Mas reforçou que alguns dos seus antepassados de linhagem materna tinham sido dos primeiros pastores cristãos em Samoa e sentiam uma enorme lealdade pelas suas tradições cristãs. Não obstante, tornámo-nos bons amigos. Mais tarde, quando o presidente Gordon B. Hinckley estava prestes a dedicar o templo de Suva Fiji, pedi ao seu secretário pessoal, o irmão Donnie H. Staley, que me contactasse na Nova Zelândia para tratar de todos os preparativos. O presidente Hinckley queria voar para Fiji, para a Samoa Americana, para encontrar-se com os santos. Foi-lhe sugerida este dia num hotel onde já tinha ficado hospedado. Perguntei-lhe se podia seguir um plano diferente, ao que o irmão Staley respondeu: é o presidente da área, o que decidi está bem. De imediato, liguei para o presidente Chute e disse-lhe que talvez tivéssemos uma segunda oportunidade de abençoar espiritualmente o nosso amigo Otto Halleck. Desta vez, o presidente seria o presidente Gordon B. Hinckley. Perguntei-lhe se achava se seria apropriado para os Halleck receber toda a comitiva do grupo de viagem do presidente Hinckley, o presidente e a irmã Hinckley, a sua filha Jane e o elder Jeffrey R. Holland, e a sua esposa também faziam parte do grupo. O presidente Chute, em colaboração com a família, tratou de todos os preparativos. Quando chegámos de Fiji, depois da dedicação do templo, fomos calorosamente recebidos. Naquela noite, falámos com milhares de membros samoanos e em seguida dirigimos ao complexo da família Halleck. Quando nos reunimos para tomar o pequeno almoço, na manhã seguinte, o presidente Hinckley e Otto Halleck já se tinham tornado bons amigos. Foi interessante verificar que eles estavam a ter a mesma conversa que eu tinha tido com o Otto cerca de um ano antes. Quando o Otto expressou a sua admiração pela nossa igreja, mas reafirmou o seu compromisso para a sua religião, o presidente Hinckley colocou a sua mão no ombro do Otto e disse: Otto, isso não chega. O senhor devia tornar-se um membro da igreja. Esta é a igreja do senhor. Conseguia figurativamente ver-se a armadura de resistência a sair do Otto, com a abertura para as palavras do presidente Hinckley. Este foi o início de um processo de ensino missionário adicional e de uma postura de humildade espiritual que permitiu que o Otto Halleck fosse batizado e confirmado passado pouco mais de um ano. Um ano depois, a família Halleck foi selada como uma família eterna no templo. O que tocou o meu coração com toda esta experiência incrível foi o avassalador amor na forma como o presidente Wayne Chute ministrou ao seu ex-missionário, o elder Vince Halleck, e o seu desejo de ver toda a família Halleck unida para a eternidade. No que diz respeito à coligação de Israel, devemos alinhar o nosso coração com este tipo de amor e afastar-nos dos sentimentos de mera responsabilidade ou de culpa, transformando-os em sentimentos de amor e participação na divina parceria de partilhar com o mundo a mensagem, o ministério e a missão do Salvador. Como membros, podemos demonstrar o nosso amor pelo Salvador e pelos nossos irmãos e irmãs de todas as partes do mundo, através de simples convites. O novo horário das reuniões dominicais representa uma oportunidade excepcional para os membros convidarem amorosamente e com sucesso amigos e colegas e virem a verem e a sentirem a experiência do que é a Igreja. A reunião sacramental espiritual, com a esperança de ser tão sagrada como o Elder Holland ontem descreveu, será seguida por uma reunião de 50 minutos focada no Novo Testamento e no Salvador, ou em discursos revelantes da conferência, cujo foco também reside no Salvador e na sua doutrina. Algumas irmãs da Sociedade de Socorro questionaram-se acerca da razão de terem recebido uma designação de reunir-se juntamente com os membros do Quórum do Sacerdócio. Há razões para tal, e o Presidente Nelson apresentou várias na última Conferência Geral. Ele concluiu dizendo: não podemos coligar Israel sem a vossa ajuda. Nos nossos dias, somos abençoados de ter 30% dos nossos missionários de tempo integral serem irmãs. Isto proporciona uma necessidade e incentivo extra para que as irmãs da Sociedade de Socorro partilhem amorosamente o Evangelho. O que é necessário é o compromisso espiritual cheio de amor e compaixão para cada um de nós partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Se demonstrarmos amor, bondade e humilde, muitos aceitarão o nosso convite. Aqueles que escolherem não aceitar o nosso convite continuarão a ser os nossos amigos. O amor também está no centro dos nossos esforços de trabalho, do templo e da história da família para coligar Israel do outro lado do véu. Quando aprendemos acerca das provações e dificuldades enfrentadas pelos nossos antepassados, o nosso amor e a pressa por eles é magnificado. Os nossos esforços do trabalho, do templo e da história da família têm sido significativamente fortalecidos pelos novos ajustes, quer no horário das reuniões dominicais, quer na progressão dos jovens nas suas classes e quórums. O trabalho do templo e da história da família é grandemente ampliado. A internet é uma ferramenta poderosa. O lar agora é agora o nosso principal centro da história da família. Os nossos membros mais jovens são excepcionalmente qualificados para pesquisar para a pesquisa de história da família e são espiritualmente incentivados a realizar batismos pelos seus antepassados, que aprenderam a amar e apreciar. Desde a mudança que permitiu a muitos jovens de 11 anos realizar batismos pelos mortos, os presidentes do templo de todas as partes do mundo relataram um aumento de participação. Segundo a informação do presidente do templo, houve um aumento significativo dos participantes do batismo e a inclusão das crianças de 11 anos trouxe mais famílias. Apesar da sua tenra idade, eles parecem sentir a reverência e o propósito da ordenança que estão a fazer. É bonito de se ver. Sei que os nossos líderes da primária e dos jovens estão a fazer da história da família e do trabalho do templo um grande esforço e continuarão a fazê-lo. As irmãs da Sociedade de Socorro e os irmãos do sacerdócio podem ajudar a cumprir a sua responsabilidade do templo e da história da família individualmente e também ajudar a inspirar crianças e jovens a coligar Israel do outro lado do véu. Isto é particularmente importante no lar e no dia do Senhor. Prometo que a realização de ordenanças pelos antepassados fortalecerá e protegerá os nossos jovens e famílias num mundo progressivamente mais maligno. Também testifico pessoalmente que o Presidente Russell M. Nelson recebeu revelações profundamente importantes relativas aos templos e ao trabalho do templo. A nova ênfase do estudo e vivência do Evangelho centrado no lar e os recursos que são providos pela Igreja constituem uma grande oportunidade para preparar famílias eternas e indivíduos para viver com Deus. Quando um homem e uma mulher são selados no templo, entram na santa ordem do matrimónio no novo e eterno convênio, uma ordem do sacerdócio. Juntos obtêm e recebem bênçãos do sacerdócio e poder para dirigir os assuntos da família. Mulheres e homens têm papéis distintos, conforme delineado na Declaração à Família, Proclamação ao Mundo, mas as suas mardomias são iguais em valor e importância. Eles têm o mesmo poder para receber revelação para as suas famílias. Quando trabalham juntos em amor e retidão, as suas decisões são abençoadas pelo céu. Aqueles que procuram conhecer a vontade do Senhor como indivíduos e para as famílias, devem lutar pela retidão, mansidão, bondade e amor. A humildade e o amor são a marca registada daqueles que buscam a vontade do Senhor, especialmente para as suas famílias. aperfeiçoarmo-nos a nós mesmos, qualificarmo-nos para as bênçãos dos convênios e prepararmo-nos para encontrar Deus são responsabilidades individuais. Precisamos ser autoconfiantes e envolver-nos vigorosamente em tornar os nossos lares no refúgio das tempestades que nos rodeiam e um santuário de fé. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos com amor. Os lares cheios de amor são uma alegria, um deleite e literalmente um céu na terra. O hino favorito da minha mãe era o hino com amor no lar. Sempre que ela ouvia a primeira frase, tudo é belo em derredor com amor no lar, ficava visivelmente tocada e comovida. Quando éramos crianças, sabíamos que vivíamos neste tipo de lar. Esta era uma das suas maiores prioridades. Para além do ambiente do amor no lar, o presidente Nelson tem dado ênfase à redução do uso dos média que perturbam os nossos principais propósitos. Um ajuste que beneficiará quase toda a fase das famílias é tornar a internet, as redes sociais e a televisão em servos em vez de uma distração ou um mestre. A guerra pelas almas de todos, mas particularmente pelas crianças, é frequentemente defrontada no lar. Como pais, devemos certificar-nos que o conteúdo de média é sádio, adequado à idade e consistente com a atmosfera amorosa que estamos a tentar criar. O ensino nos nossos lares deve ser claro e cativante, assim como espiritual, agradável e cheio de amor. Prometo que, ao nos concentrarmos no nosso amor pelo Salvador e na sua expiação, em torná-lo isso, a torná-lo o centro dos nossos esforços para coligar Israel de ambos os lados do véu, em ministrar a outros e a nos prepararmos individualmente para o encontro com Deus, a influência do adversário diminuirá e a alegria e deleite e a paz do Evangelho magnificarão o nosso lar com o amor cristão. Testifique das promessas doutrinas e preste um testemunho seguro de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
A congregação e o coro agora cantarão juntos: Vinde, ó Filhos do Senhor. Após o hino, vamos ouvir o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. E ele será seguido pelo irmão Ted R. Callister, que foi desobrigado ontem à tarde do seu serviço como presidente geral da escola dominical.
Esta é a 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Daqui a 2 semanas, vamos comemorar a Páscoa. A ressurreição confirma a divindade de Jesus Cristo e a realidade de Deus, o Pai. Nossos pensamentos se voltam para o Salvador e ponderamos sua vida incomparável e o infinito poder de seu grande sacrifício expiatório. Espero que também pensemos em seu retorno iminente, quando ele governará como rei dos reis e reinará como senhor dos senhores. Há algum tempo, em Buenos Aires, Argentina, participei de uma conferência com líderes de várias religiões. Seu amor pelo próximo era incontestável. Eles tinham o intento de aliviar o sofrimento das pessoas e ajudá-las a sair da opressão e da pobreza. Refleti sobre os vários compromissos humanitários desta igreja, inclusive os projetos realizados em colaboração com vários dos grupos religiosos representados naquela conferência. Senti profunda gratidão pela generosidade dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possibilita esse tipo de serviço cristão. Naquele momento, o Espírito Santo afirmou 2 coisas para mim. Primeira, o trabalho de ministrar às pessoas em suas necessidades é vital e deve continuar. A segunda foi inesperada, mas poderosa e clara. Foi que, além do serviço abnegado, é de extrema importância que preparemos o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, a opressão e a injustiça não vão apenas diminuir, elas vão cessar. Também morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á com o cabrito, e o becerro e o filho do leão e a ovelha andarão juntos, e um menino pequeno guiá-los-á. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A pobreza e o sofrimento não serão apenas minimizados, mas desaparecerão. Não mais terão fome, nem mais terão sede. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Até mesmo a dor e o pesar pela morte desaparecerão. Nesse dia, uma criança não morrerá antes de envelhecer, e sua vida será como a idade de uma árvore. E quando morrer, não dormirá, isto é, na terra, mas será transformada num piscar de olhos, e será arrebatada e seu descanso será glorioso. Então, que façamos tudo o que pudermos para aliviar o sofrimento e a tristeza agora e nos devotemos mais diligentemente aos preparativos necessários para o dia em que a dor e o mal desaparecerão para sempre, quando Cristo reinará pessoalmente na terra e a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Esse será um dia de redenção e julgamento. O Dr. N.T. Wright, bispo de Durham da Igreja Anglicana, descreveu de modo propício a importância da expiação, da ressurreição e do julgamento de Cristo para superar a injustiça e corrigir todas as coisas. Ele disse: Deus determinou um dia em que Ele fará com que o mundo seja julgado corretamente por um homem que Ele escolheu. E ele deu certeza disso a todos ao levantar esse homem dentre os mortos. Os fatos sobre Jesus de Nazaré, e especialmente sobre sua ressurreição dentre os mortos, são o fundamento da certeza de que o mundo não é obra do acaso, de que o mundo não é, de modo algum, um caos, e que quando fazemos justiça hoje, não estamos fingindo que está tudo bem enquanto tentamos escorar um edifício fadado a se transformar em ruínas, ou consertar um carro que está destinado ao ferro velho. Deus ter levantado Cristo dentre os mortos foi o evento microcósmico, no qual o ato macrocósmico máximo do julgamento estava contido num todo, a semente da esperança definitiva. Deus declarou, da maneira mais poderosa que se pode imaginar, que Jesus de Nazaré era, de fato, o Messias. Na grande ironia da história, o próprio Jesus foi julgado de modo cruel e injusto, indo ao lugar que simbolizava uma infinidade de crueldades e injustiças do mundo, para tomar sobre si todo o caos, toda a escuridão, toda a crueldade, toda a injustiça e exaurir suas forças. Durante a conferência em Buenos Aires que mencionei anteriormente, o Espírito deixou claro para mim que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias recebeu o poder e o encargo exclusivos de realizar os preparativos necessários para a segunda vinda do Senhor. De fato, ela foi restaurada para esse propósito. Conseguem encontrar em outro lugar um povo que aceite a época atual como a dispensação da plenitude dos tempos, na qual Deus determinou congregar em Cristo todas as coisas? Se não encontrarmos aqui um intento comunitário de realizar o que precisa ser realizado, tanto para os vivos quanto para os mortos, em preparação para esse dia, se não encontrarmos aqui uma organização que tem o desejo de alocar uma grande quantidade de tempo e dinheiro para a coligação e a preparação de um povo do convênio pronto para receber o Senhor, não encontraremos em nenhum outro lugar. O que podemos fazer para nos prepararmos hoje para esse dia? Podemos nos preparar como povo. Podemos coligar o povo do convênio do Senhor. E podemos ajudar a fazer com que as promessas de salvação feitas aos pais, nossos antepassados, sejam cumpridas. Tudo isso precisa acontecer em certo nível substancial, antes de que o Senhor retorne. Em primeiro lugar, e crucial para o retorno do Senhor, é a presença na terra de um povo preparado para recebê-lo quando ele vier. Ele declarou que os que permanecerem na terra naquele dia, do menor até o maior, se encherão do conhecimento do Senhor, e verão olho a olho, e erguerão suas vozes, e juntos cantarão este novo canto, dizendo: O Senhor trouxe Sião outra vez, o Senhor reuniu todas as coisas em uma, o Senhor trouxe Sião do alto, o Senhor ergueu Sião de baixo. Em tempos antigos, Deus tomou a cidade justa de Sião para si. Em contrapartida, nos últimos dias, a nova Sião receberá o Senhor, quando ele retornar. Sião é o puro de coração, um povo uno, de coração e mente, que habita em retidão, sem pobres entre eles. O profeta Joseph Smith declarou: "Devemos fazer da edificação de Sião o nosso maior objetivo. Edificamos Sião em nosso lar, nossa ala, nosso ramo e nossa estaca por meio de união, bondade e caridade. Assim como em tempos antigos, nós nos reunimos frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de nossa alma e partilharmos o pão e a água em lembrança do Senhor Jesus." Conforme disse o presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de Outubro do ano passado, o objetivo de longa data da Igreja tem sido auxiliar todos os membros a aumentar sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, auxiliá-los a fazer e a cumprir seus convênios com Deus e fortalecer e selar a família deles. Assim, ele enfatiza a importância dos convênios do templo, de santificarmos o dia do Senhor e do banquete diário do Evangelho centralizado no lar e apoiado por um currículo de estudo integrado na Igreja. Queremos saber sobre o Senhor e queremos conhecer o Senhor. O esforço latente na edificação de Sião é a coligação do povo do convênio do Senhor. Cremos na coligação literal de Israel, e na restauração das 10 tribos. Todos os que se arrependem, creem em Cristo e são batizados são seu povo do convênio. O próprio Senhor profetizou que antes de seu retorno, o Evangelho seria pregado em todo o mundo para recuperar seu povo, que é da casa de Israel, e então virá o fim. O presidente Nelson tem repetidamente enfatizado que a coligação de Israel é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, em importância e em majestade. E se vocês escolherem, podem ser parte essencial dela. Os santos dos últimos dias sempre foram um povo missionário. Centenas de milhares responderam ao chamado missionário desde o início da restauração. Dezenas de milhares servem atualmente. E conforme o Elder Quintanil Cook acabou de ensinar, todos nós podemos participar de maneira simples e natural, com amor, convidando as pessoas a se juntarem a nós na igreja, a visitarem nossa casa e se tornarem parte de nosso círculo. A publicação do Livro de Mormon foi o sinal de que a coligação havia começado. O próprio Livro de Mormon é o instrumento de coligação e conversão. Igualmente vital para nos prepararmos para a segunda vinda é o grande esforço de redenção em benefício de nossos antepassados. O Senhor prometeu enviar Elias, o profeta, antes da segunda vinda, o grande e terrível dia do Senhor, para revelar o sacerdócio e plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. Elias de fato veio, conforme prometido. O dia foi 3 de abril de 1836. O local foi o templo de Kirtland, Ohio. Naquele dia e lugar, ele de fato conferiu o sacerdócio que havia sido prometido. As chaves para a redenção dos mortos e a união de maridos, esposas e famílias por todas as gerações do tempo e por toda a eternidade. Sem isso, o propósito da criação teria sido frustrado. E nesse sentido, a terra seria devastada e amaldiçoada. Durante o devocional que antecedeu a dedicação do templo de Roma, Itália, centenas de rapazes e moças presentes mostraram ao presidente Nelson os cartões que haviam preparado com o nome de seus antepassados. Eles estavam prontos para entrar no templo a fim de realizar batismos vicários por aqueles antepassados assim que o templo fosse aberto. Aquele foi um momento extremamente gratificante. Sem dúvida, um exemplo do esforço de acelerarmos o estabelecimento de Sião para as gerações que vieram antes de nós. Enquanto nos esforçamos para sermos diligentes na edificação de Sião, incluindo nossa parte na congregação dos eleitos do Senhor e na redenção dos mortos, devemos dar uma pausa para nos lembrarmos de que isso é a obra do Senhor e que Ele a está realizando. Ele é o Senhor da vinha e nós somos seus servos. Ele ordena que trabalhemos na vinha com nossa força esta última vez e Ele trabalha conosco. Seria mais apropriado dizer que Ele permite que trabalhemos com Ele. Conforme Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Ele que está apressando sua obra a seu tempo. Quando empregamos nossos reconhecidamente imperfeitos esforços, nossos pequenos recursos, o Senhor realiza grandes coisas. Esta grandiosa e última dispensação está se aproximando rapidamente de seu clímax. Sião na terra, reunindo-se a Sião do alto, no glorioso retorno do Salvador. E assim, nesta Páscoa, que de fato comemoremos a ressurreição de Jesus Cristo e tudo o que ela pressupõe. O retorno do Salvador cumprirá todo o que sua ressurreição prometeu à humanidade. Ele é a garantia definitiva de que tudo será corrigido. Que nos envolvamos com a edificação de Sião para apressarmos esse dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
day. In the name of Jesus Christ, amen.
Nesta época do ano, em particular, regozijamos-nos e refletimos sobre a expiação do Salvador. É, de facto, a doutrina mais sublime, engrandecedora e apaixonante que este mundo ou universo já alguma vez conheceu. É o que dá esperança e propósito às nossas vidas. Então, o que é a expiação de Jesus Cristo? Por um lado, é uma série de eventos divinos que começaram no Jardim do Getsemane, continuaram na cruz e culminaram com a ressurreição do Salvador da tumba. Foi motivada por um amor incompreensível por cada um de nós. Requeria um ser sem pecado, que tivesse infinito poder sobre os elementos, até mesmo sobre a morte, que possuísse uma capacidade ilimitada de sofrer as consequências de todos os nossos pecados e enfermidades, e que, de facto, descesse abaixo de todas as coisas. Esta foi a missão de Jesus Cristo. Esta foi a sua expiação. Qual foi então o propósito da expiação? Tornar possível retornarmos à presença de Deus, tornarmo-nos semelhantes a Ele e ter uma plenitude de alegria. Isto foi cumprido ao ultrapassar 4 obstáculos. Primeiro, a morte física. Segundo, a morte espiritual causada por Adão e pelos nossos pecados. Terceiro, as nossas aflições e enfermidades. E quarto, as nossas fraquezas e imperfeições. Mas como pode o Salvador alcançar isto sem violar as leis da justiça? Imaginemos, por um momento, um homem a contemplar uma arrebatadora queda livre que toma uma decisão precipitada e, irrefletidamente, salta de um pequeno avião. Depois de o fazer, apercebe-se rapidamente da tolice do seu ato. Deseja aterrar em segurança, mas há um obstáculo. A lei da gravidade. Agita os seus braços com uma velocidade surpreendente na esperança de voar, mas sem sucesso. Posiciona o seu corpo para flutuar ou planar para desacelerar a descida. Mas a lei da gravidade é implacável e impiedosa. Ele tenta argumentar com essa lei básica da natureza. Foi um erro, nunca mais voltarei a fazê-lo. Mas os seus pedidos caem em ouvidos mocos. A lei da gravidade não conhece a compaixão, não faz exceções. Por sorte, contudo, de repente o homem sente algo nas suas costas. O seu amigo, no avião, antevendo a tolice, colocara-lhe um paraquedas antes do salto. O homem encontra o cabo do paraquedas e puxa-o. Aliviado, flutua em segurança até ao solo. Podemos perguntar, a lei da gravidade foi violada ou o paraquedas funcionou dentro dos limites desta lei para proporcionar uma aterragem segura? Quando pecamos, somos como o homem tolo que saltou do avião. Independentemente do que tentarmos fazer, só nos resta o impacto no solo. Estamos sujeitos à lei da justiça, que, tal como a lei da gravidade, é rigorosa e implacável. Podemos ser salvos somente porque o Salvador, por intermédio da sua expiação, misericordiosamente nos provê com um certo tipo de paraquedas espiritual. Se tivermos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos, ou seja, se fizermos a nossa parte e puxarmos o cabo, então os poderes protetores do Salvador serão libertados em nosso favor e podemos aterrar espiritualmente são e salvos. No entanto, isto só é possível porque o Salvador superou os 4 obstáculos que podem impedir o nosso progresso espiritual. Primeira morte. Ele venceu a morte por intermédio da sua gloriosa ressurreição. O apóstolo Paulo ensinou, porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Segundo o pecado, o Salvador venceu o pecado e a culpa por todos aqueles que se arrependem. Tão profundo e expansivo é o seu poder purificador que Isaías prometeu, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ocasionalmente encontro-me com os santos bons que têm dificuldade em perdoar-se a si mesmos, que inocente, mas incorretamente, colocam limites nos poderes redentores do Salvador. Involuntariamente converteram uma expiação infinita num ato finito, que de algum modo fica aquém dos seus pecados ou fraquezas. Mas é uma expiação infinita porque abrange e circunscreve todos os pecados e fraquezas, assim como todos os abusos ou dores causados por outros. Truman Madison fez esta reconfortante observação. Se alguns de vós forem enganados na convicção de que foram longe demais, que sentiram o veneno do pecado que torna impossível voltar a ser aquilo que poderíamos ser, então ouçam-me. presto testemunho de que não vos podeis afundar para além do alcance da luz e da inteligência arrebatadora de Jesus Cristo. Presto testemunho de que, enquanto houver uma centelha de vontade, de arrependimento e de esforço, Ele está lá. Ele não só desceu ao nível da nossa condição, Ele desceu abaixo dele para que pudesse estar em todas as coisas e passar por todas as coisas à luz da verdade. Fim de citação. Uma das razões pelas quais é tão essencial compreender a expiação do Salvador e as suas infinitas implicações é que, com o aumento da compreensão, surge um desejo crescente de nos perdoarmos a nós mesmos e aos outros. Mesmo que acreditemos nos poderes purificadores de Cristo, muitas vezes surge a pergunta: como é que sei que fui perdoado dos meus pecados? Se sentirmos o Espírito, então este é o nosso, é o testemunho de que fomos perdoados, ou de que o processo de limpeza interior está a decorrer. O presidente Henry B. Eyring ensinou: se já sentiram a influência do Espírito Santo, entendam isto como uma prova de que a expiação está a atuar na vossa vida. Alguns perguntaram: mas se eu fui perdoado, porque é que ainda me sinto culpado? Talvez, na misericórdia de Deus, a lembrança desta culpa seja um aviso, um sinal de stop espiritual, que pelo menos por algum tempo o clama quando outras tentações nos confrontam. Não sigam esse caminho, já conhecem a dor que isto pode causar. Neste sentido, atua como uma proteção e não como uma punição. É possível recordarmos-nos dos nossos pecados e ainda assim sentirmos livres da culpa? A alma lembrava-se dos seus pecados, mesmo anos depois de se arrepender. Mas quando clamou a Jesus por misericórdia, disse: já não me lembrei de minhas dores, sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Como poderia lembrar-se dos seus pecados, mas não sentir dor nem culpa? Porque quando nos arrependemos, nascemos de Deus, tornamos-nos, como dizem as Escrituras, novas criaturas em Cristo. Com perfeita honestidade, podemos agora dizer: eu não sou o homem ou a mulher que cometeu esses pecados passados. Sou um ser novo e transformado. Terceiro, aflições e enfermidades. A alma profetiza que Cristo seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. Porquê? Para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Como é que ele consegue isto? Às vezes ele remove a aflição. Às vezes ele fortalece-nos para a suportar e às vezes ele dá-nos uma perspectiva eterna para entendermos melhor a sua natureza temporária. Depois de Joseph Smith ter definhado na prisão de Liberty cerca de 2 meses, clamou por fim: ó Deus, onde estás? Em vez de lhe prover um alívio instantâneo, Deus respondeu: meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. Joseph entendia agora que essa amarga experiência não passava de um pontinho no espectro eterno. Com esta nova perspectiva da mesma cela da prisão, ele escreveu aos santos: portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus. Por causa da expiação do Salvador, podemos ter uma perspectiva eterna que dá sentido às nossas provações e esperança para o nosso alívio. E quarto, fraquezas e imperfeições. Por causa da sua expiação, o Salvador tem poderes capacitadores, por vezes chamados de graça, que podem ajudar-nos a superar as nossas fraquezas e imperfeições e assim ajudar-nos na demanda de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Moroni ensinou: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Parece haver pelo menos 2 canais ou meios de nos valermos desses poderes capacitadores que nos podem refinar e até mesmo aperfeiçoar. Primeiro, as ordenanças salvadoras. As Escrituras dizem-nos: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Por vezes podemos pensar nas ordenanças como uma lista de verificação necessária para a exaltação. Mas, na verdade, cada uma delas liberta um poder divino que nos ajuda a ser mais semelhantes a Cristo. Por exemplo, quando somos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo, somos purificados, tornando-nos mais santos como Deus. Para além disso, através do dom do Espírito Santo, as nossas mentes podem ser iluminadas e os nossos corações suavizados para que pensemos e sintamos mais como Ele. E quando somos selados como cônjuges, herdamos o direito a tronos, reinos, principados e poderes como dádivas de Deus. Um segundo canal para esses poderes capacitadores são os dons do Espírito. Por causa da expiação de Cristo, podemos receber o dom do Espírito Santo e os dons espirituais que o acompanham. Estes dons são atributos de deidade. Portanto, cada vez que adquirirmos um dom do Espírito, tornamos-nos mais como Deus. Sem dúvida que é por este motivo que as Escrituras recomendam em múltiplas ocasiões buscarmos estes dons. O presidente George K. Cannon ensinou: nenhum homem deveria dizer, eu não consigo evitá-lo, é a minha natureza. Ele não pode justificar-se com este argumento, porque Deus prometeu dar-nos dons que erradicariam as nossas fraquezas. Se algum de nós é imperfeito, é o nosso dever de orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Em síntese, a expiação do Salvador dá-nos vida em troca da morte, a grinalda por cinza, a cura pela mágoa e a perfeição pela fraqueza. É o antídoto do céu para os obstáculos e desafios deste mundo. Na última semana da vida mortal do Salvador, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por causa do Salvador ter realizado a sua expiação, não há força externa, evento ou pessoa, não há pecado, morte ou divórcio que possam impedir-nos de alcançar a exaltação, desde que cumpramos os mandamentos de Deus. Com este conhecimento, podemos prosseguir com um bom ânimo e absoluta certeza de que Deus está connosco nesta demanda celeste. Presto o meu testemunho de que a expiação do Salvador é não só infinita no seu espectro, como também é individual no seu alcance, que pode não só levar-nos de volta à presença de Deus, como capacitar-nos a ser como Ele, a meta suprema da expiação de Cristo. Disto, eu presto o meu grato e seguro testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos gratos pelas belas mensagens que ouvimos e pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo, pela música inspiradora apresentada nesta manhã. O coro vai agora brindar-nos com Tu, Jesus, ó Rocha Eterna. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Vinde a mim. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Thank you.
Meus amados irmãos e irmãs, a minha esposa Wendy e eu rejubilamo-nos por poder estar aqui convosco nesta manhã de domingo. Muito já aconteceu desde a nossa última conferência geral. Foram dedicados novos templos nas cidades de Concepción, no Chile, Barranquilla, Colômbia, e Roma, Itália. Desfrutamos de um grandioso espírito nestes eventos sagrados. Felicito as muitas mulheres e homens que recentemente leram o Livro de Mórmon e encontraram felicidade e tesouros ocultos. Sinto-me inspirado pelos relatos referentes aos milagres recebidos. Fico maravilhado com jovens de 11 anos que agora, como diáconos, distribuem dignamente o sacramento todos os domingos. Eles vão ao templo juntamente com as nossas moças de 11 anos que estão agora avidamente a aprender a servir como abelhinhas. Tanto os rapazes como as moças estão a pregar as verdades do Evangelho com clareza e convicção. Regozijo-me com as crianças e os jovens que ajudam a ensinar o Evangelho nos seus lares, ao colaborarem com os seus pais no currículo centrado no lar, com o apoio da Igreja. Recebemos esta foto de Blake, de 4 anos de idade, que, num sábado de manhã, apanhou um livro da Igreja e disse: preciso de alimentar o meu espírito. Blake, estamos gratos por o teu desejo de alimentar o espírito. Banqueteando-se com as verdades do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, e deleitamos-nos em saber que muitos estão a receber o poder de Deus nas suas vidas à medida que adoram e servem no templo. Como muitos já sabem, a nossa família passou por uma difícil separação há 3 meses atrás, quando a nossa filha Wendy partiu desta vida mortal. Nos últimos dias de sua batalha contra o cancro, fui abençoado com a oportunidade de ter a nossa conversa de despedida de pai e filhinha. Segurei as suas mãos e disse-lhe o quanto a amava e como era grato por ter sido seu pai. Eu disse: casaste no templo e honraste fielmente os teus convênios. Tu e o teu marido receberam 7 filhos no vosso lar e educaram-nos para serem devotos discípulos de Jesus Cristo, valentes membros da Igreja e cidadãos contribuintes. E eles escolheram cônjuges do mesmo calibre. O teu paizinho tem muito, mas mesmo muito orgulho em ti. Deste-me muita alegria. Ela respondeu baixinho: obrigado, paizinho. Foi um momento difícil e cheio de lágrimas para nós. Durante os seus 67 anos de vida, trabalhamos juntos, cantámos juntos e frequentemente esquiámos juntos. Mas naquela noite falámos das coisas mais importantes, como os convênios, as ordenanças, a obediência, a fé, a fidelidade, a família, o amor e a vida eterna. Sentimos imensa falta da nossa filha. No entanto, graças ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo, não estamos preocupados com ela. À medida que continuamos a honrar os nossos convênios com Deus, vivemos na expectativa de um dia voltar a estar com ela. Entretanto, servimos ao Senhor aqui e ela serve-o lá, no paraíso. Na verdade, eu e a minha esposa estivemos no paraíso no início deste ano. Isto é, na cidade de Paradise, na Califórnia. Por acaso, a nossa visita agendada à cidade do paraíso decorreu em menos de 40 horas após a partida da nossa filha deste mundo. Nós, juntamente com o Elder Kevin W. Pearson e a sua esposa June, fomos apoiados pelos santos da estaca de Chico, na Califórnia. ficámos a conhecer a sua enorme fé, a forma como ministram e os milagres que ocorreram, mesmo no decurso das suas terríveis perdas, resultantes do mais devastador incêndio florestal na história do estado de Califórnia. Durante a nossa estadia, tivemos uma longa conversa com um jovem agente da polícia, o John, que foi um dos primeiros corajosos que enfrentou a catástrofe. Ele falou-nos da densa escuridão que desceu sobre a cidade do Paraíso a 8 de novembro de 2018, enquanto as chamas e as brasas atravessavam a cidade, devorando propriedades e bens, como uma praga, e deixando apenas um monte de cinzas e chaminés de tijolos. Ao longo de 15 horas, John conduziu através de uma escuridão impenetrável que ia sendo rasgada pelos dardos das chamas ameaçadoras, enquanto ajudava pessoas após pessoa, família após família, a fugir para um lugar seguro. Tudo com o risco da sua própria vida. No entanto, durante todo este tumulto, o que mais o aterrorizou foi a sua dúvida aflitiva. Onde está a minha família? Depois de muitas horas de terrível angústia, finalmente ficou a saber que tinham sido evacuados em segurança. O relato da preocupação de John pela sua família levou-me a falar hoje com aqueles que dentre vós podem questionar-se quando se aproximam do fim da sua vida mortal: onde está a minha família? Naquele dia em que terminarem a vossa provação mortal e entrarem no mundo espiritual, serão confrontados com esta dolorosa questão: onde está a minha família? Jesus Cristo ensina-nos o caminho de volta ao nosso lar eterno. Ele compreende o plano de progresso eterno do nosso Pai Celestial, melhor do que ninguém. Afinal de contas, Ele é a pedra angular de todo o plano. Ele é o nosso Redentor, o que nos cura e o nosso Salvador. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Jesus, o Cristo, ofereceu o seu poderoso braço para ajudar a todos os que escolherem segui-lo. Repetidamente, as Escrituras registram que, apesar de todos os tipos de pecados, de todos os tipos de pessoas, os seus braços estão ainda estendidos. O Espírito dentro de cada um de nós anseia naturalmente que o amor da família perdure para sempre. As canções de amor perpetuam uma falsa esperança de que o amor é tudo o que precisamos se quisermos ficar juntos para sempre. Alguns, erroneamente, acreditam que a ressurreição de Jesus Cristo garante que todas as pessoas ficarão com os seus entes queridos após a morte. De facto, o próprio Salvador deixou bastante claro que, embora a sua ressurreição garanta que todas as pessoas que já viveram poderão realmente ressuscitar e viver para sempre, muito há a fazer se quisermos obter o grandioso privilégio da exaltação. A salvação é uma questão individual, mas a exaltação é um assunto familiar. Escutem as palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo ao seu profeta. Eu cito: todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas que não forem feitos, nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, não terão eficácia, virtude ou vigor algum na ressurreição dos mortos, nem depois dela. Porque todos os contratos que não são realizados com este propósito têm fim quando os homens morrem. Fim de citação. Assim sendo, o que é necessário para uma família ser exaltada para sempre? Qualificar-se para este privilégio fazendo convênios com Deus, guardando esses convênios e recebendo as ordenanças essenciais. Isto tem sido verdade desde o início dos tempos. Adão e Eva, Noé e a sua esposa, Abraão e Sara, lei e saria, e todos os demais devotos discípulos de Jesus Cristo, desde que o mundo foi criado, têm feito os mesmos convênios com Deus. Eles receberam as mesmas ordenanças do que nós, como membros da Igreja Restaurada do Senhor, recebemos no batismo e no templo. O Salvador convida a todos a segui-lo nas águas do batismo e, com o tempo, a fazer convênios adicionais com Deus no templo e a receber e ser fiéis a estas outras ordenanças essenciais. Tudo isto é necessário se quisermos ser exaltados com as nossas famílias e com Deus para sempre. A angústia do meu coração reside no facto de que muitas pessoas que amo, admiro e respeito recusarem o seu convite. Elas ignoram os apelos de Jesus Cristo quando Ele acena: vem, segue-me. Eu percebo o que leva Deus a chorar. Eu também choro por estes familiares e amigos. Eles são homens e mulheres maravilhosos, dedicados às suas famílias e às suas responsabilidades cívicas. Dão generosamente do seu tempo, energia e recursos. E o mundo é um sítio melhor por causa dos seus esforços. Mas eles escolheram não fazer convênios com Deus. Eles não receberam as ordenanças que os exaltarão com as suas famílias e os ligarão uns aos outros para sempre. Oh, como eu gostaria de poder visitá-los e convidá-los a considerar seriamente as leis capacitadoras do Senhor. Eu já cheguei a pensar sobre o que poderia dizer para que se sentissem o quanto o Salvador os ama, para que soubessem o quanto eu os amo e reconhecessem o modo como as mulheres e os homens que guardam os seus convênios podem receber a plenitude da alegria. Precisam de entender que, embora haja um lugar para ele nos céus, como homens e mulheres maravilhosos que escolheram não fazer convênios com Deus, esse não é o lugar onde as famílias poderão ser reunidas e receber o privilégio de viver e progredir eternamente. Esse não é o reino onde desfrutarão da plenitude da alegria, de progresso e felicidade sem fim. Estas bênçãos consumadas só virão se vivermos no reino celestial, exaltado com Deus, o nosso Pai Eterno, o seu Filho Jesus Cristo e os nossos maravilhosos e dignos familiares que se qualificarem para tal. Eu lamento ter que dizer aos meus amigos reticentes, nesta vida nunca se contentaram com nada que não fosse simplesmente o melhor. No entanto, à medida que resistem contra a ideia de desenvolverem plenamente no Evangelho restaurado de Jesus Cristo, estão a escolher contentar-se com a segunda melhor opção. O Salvador disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. No entanto, ao escolherem não fazer convênios com Deus, estão a contentar-se com um telhado mais baratinho para toda a eternidade. Eu ainda suplicaria aos meus amigos reticentes, dizendo-lhes: derramem a Deus o vosso coração. Perguntem-lhe se estas coisas são verdadeiras. Arranjem tempo para estudar as suas palavras e estudem-nas a sério. Se realmente amam a vossa família e desejam ser exaltados com ela por toda a eternidade, paguem agora o preço, através de um estudo sério e de fervorosa oração, para conhecer estas verdades eternas e depois para cumpri-las. Se não têm a certeza se acreditam em Deus, comecem por aí. Compreendam que na ausência de experiências com Deus, pode chegar a duvidar-se da sua existência. Como tal, por isso, coloquem-se em posição de começar a desfrutar de experiências com Ele. Humilhem-se. Orem para conseguir ver a mão de Deus na nossa vida e no mundo que vos rodeia. Peçam-lhe que vos diga se existe mesmo. Se Ele vos conhece, perguntem-lhes o que é que Ele sente por vós e depois escutem. Um querido amigo meu Tinha tido poucas experiências com Deus, mas ansiava por estar com sua esposa já falecida. Então ele pediu-me que o ajudasse. Eu incentivei-o a encontrar-se com os nossos missionários para conseguir entender a doutrina de Cristo e aprender acerca dos convênios, ordenanças e bênçãos do Evangelho. Ele assim fez. Mas sentiu que o caminho que o aconselharam a seguir exigiria que fizesse muitas mudanças na sua vida. Ele disse: estes mandamentos e convênios são demasiadamente difíceis para mim. Além disso, não posso pagar o dízimo e não tenho tempo para servir na igreja. Então perguntou-me: quando eu morrer, poderias, por favor, realizar o devido trabalho do templo por mim e pela minha esposa para que possamos voltar a ficar juntos novamente? Felizmente, eu não sou o juiz deste homem. No entanto, questiono a eficácia do trabalho do templo realizado a favor de um homem que teve a oportunidade de ser batizado nesta vida, de ser ordenado ao sacerdócio e receber as bênçãos do templo enquanto esteve aqui, na mortalidade, mas decidiu conscientemente rejeitar este caminho. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo convida-nos a trilhar o caminho do convênio de volta aos nossos pais celestes e a ficar com aqueles que amamos. Ele convida-nos, dizendo: vem, segue-me. Agora, como presidente da sua igreja, eu rogo aos que se distanciaram da igreja, assim como aos que ainda não procuraram verdadeiramente saber que a igreja do Salvador foi restaurada, façam o trabalho espiritual necessário para descobrirem por vós próprios. E, por favor, façam-no agora. O tempo está a esgotar-se. Eu testifico que Deus vive, que Jesus é o Cristo. A sua igreja e a plenitude do seu evangelho foram restauradas para abençoar as nossas vidas com alegria, aqui e no futuro. Disto eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, estamos tão agradecidos pela fundação que temos da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, que ouvimos na voz dos seus servos. Nós agradecemos pelo seu amor que tem sido derramado por cada um de nós, por onde estaremos e qualquer seja a nossa situação, e oferecemos os nossos corações a si. Estamos agradecidos pela bênção do Evangelho em cada uma das nossas vidas e pedimos ajuda para fazermos escolhas para termos essas bênçãos. Por favor, nos ajude a partilhar o nosso amor para todos aqueles que estão junto a nós podem se preparar para a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos e favores e agradecemos por toda a bênção que recebemos por sua mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a transmissão da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e oficiais gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.